Senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião. Temos connosco o Sr. Procurador-Geral da República, que é o Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, e, de acordo com o relatório que aqui aprovamos por unanimidade, foi, como aliás é habitual, uma das entidades convidadas para ser ouvido nesta proposta de lei do Governo que foi aprovada na generalidade, que é a proposta 7/11 primeira, que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Procurador-Geral nesta nova legislatura, nesta primeira ação legislativa desta nova legislatura, novo ano, né? Como Vossa Excelência provavelmente já reparou, há aqui várias caras novas, diferentes, não é? Portanto, há aqui uma renovação grande, digamos, mais talvez por parte do PS e do CDS também, e também no PSD. Portanto, toda uma renovação grande, portanto, esta comissão tem muita gente nova. Queria agradecer a Vossa Excelência a disponibilidade que sempre patenteia em vir aqui à Assembleia e prestar-se destas audições, e queria dar-lhe a palavra sobre esta matéria, para dizer o que muito bem entendesse, e depois, como Vossa Excelência bem sabe, os senhores deputados expõem-lhe as questões que quiserem, sendo que os senhores deputados devem ter em conta que ao meio-dia teremos aqui o Conselho Superior da Magistratura. Tenho a palavra, Sr. Procurador-Geral, e muito obrigado por estar presente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus cumprimentos, desejo de um bom ano, especialmente às caras novas, como disse, não é? Tenho sempre todo o gosto em vir cá, aliás, não. Nunca na vida regateei o tempo nem espaço para vir cá. Sempre que me disseram, vim com todo o gosto. O que eu tenho para dizer é relativamente pouco, para não cansar. A existência ou não de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é uma opção política, quer dizer, é uma opção do legislador. Portanto, digamos, eu como Procurador-Geral, sobre isso, sobre a questão de fundo, não pronuncio, nem quero pronunciar. Estou aqui como Procurador-Geral, portanto, não estou aqui como cidadão, não me pronuncio sobre isso. É uma opção política, há países, como sabem, creio que 8 onde existe, outros onde ainda não existe. Isso não tenho rigorosamente, não me pronuncio. Aliás, o Tribunal Constitucional já disse aquilo que me parece óbvio como jurista, que a nossa Constituição não impede o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, também, não só do Tribunal Constitucional, por mera curiosidade, encontrei aqui um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que diz que o casamento não tradicional, como se chama, não viola o artigo 12º da Convenção Europeia. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem diz só isto: a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar-se e de constituir família segundo as leis nacionais que regem os sistemas de direitos. Se é segundo as leis nacionais, o legislador comum pode perfeitamente permitir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Esse problema, portanto, não se põe. Penso que talvez possa ter alguma utilidade a minha vinda aqui no que diz respeito à lei sobre a adoção. Eu não quero pronunciar-me sobre a existência ou não da adoção, repito, também é uma questão de opção do legislador. A única coisa que eu me quero pronunciar, e por isso eu disse que é sempre curto, é sobre a maneira como a lei está redigida, que me parece que será um pouco ambígua, e é só isso que eu quero. Existir ou não a adoção é opção, repito, do legislador, não me pronuncio sobre isso. Agora, tal a opção que foi tida, a maneira como a lei está redigida, eu permito-me sugerir uma nova redação, e até trago aqui uma cópia só dessa parte, que me permite deixar ao Sr. Presidente, deixar aqui uma... A sugestão que eu faria, que me parece mais clara, era o artigo 3º. O artigo 3º não ter a redação que tem, mas ter esta redação. Adoção, número 1, não é permitida a adoção conjunta por duas pessoas do mesmo sexo casadas entre si. Depois punhamos o número 2, dizia: o filho de um dos elementos do casal, constituído por duas pessoas do mesmo sexo, não pode ser adotado por outro cônjuge. E no número 3, então, mantinha-se: nenhuma discussão legal em matéria de adoção plena ou estrita pode ser interpretada em sentido contrário ao disposto nos números anteriores. Parece uma redação melhor, é uma opinião meramente jurista, do que aquela que neste momento vigora, que é pela negativa, que diz: as alterações introduzidas pelo Presidente de Lei não implicam a admissibilidade legal da adoção em qualquer das suas modalidades. Isto, com isto, há um problema que se pode pôr, ou que o mundo do direito não é uma ciência exata, portanto é sempre possível pôr problemas. É claro que com esta lei, por isso, a adoção conjunta de pessoas do mesmo sexo, isso é um facto. Por isso ainda a adoção singular homossexual do filho do outro cônjuge. E permite-se a adoção singular para o homossexual solteiro. Isso já a nossa lei permitia. Aliás, curiosamente, também, por mera curiosidade, encontrei um acórdão em que a proibição em França da adoção por homossexual solteiro foi considerada não permitida e foi... Tenho aqui até um acórdão, por mera curiosidade. Agora. Sobre a questão da adoção singular por adotante homossexual, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já se pronunciou, pelo menos que eu tenha encontrado em França uma vez, em 22/1/2008, condenando o Estado francês por discriminação ao não permitir a adoção por uma senhora solteira homossexual. Ora bem, eu penso que a única dúvida que aqui se pode pôr, e aí terminava com isso, que podem-se pôr aqui duas questões, é saber se... que não é permitida a adoção por adoção conjunta por duas pessoas do mesmo sexo, resultará claro da lei, e então se for adotada esta redação, que eu me permito sugerir. Que é permitida a adoção por homossexual solteiro, isso já resultava da nossa lei. Aquilo que se poderá questionar, e eu aí posso dar a minha opinião, não quero ligar. Nada, muito obrigado. É saber se um homossexual casado pode ou não adotar. Essa é a questão que, em termos de que não resultam com clareza da lei, a minha opinião é que não, porque se... E a razão é muito simples, porque aqui há que sempre o interesse da criança. Portanto, se há um casal e um dos cônjuges supõe, hoje não há nenhum juiz que decrete a adoção. E, portanto, não a decretando entre um casal heterossexual, também não a decretaria entre um casal homossexual. Para acabar, um problema que se pode pôr é a história do apedrejamento civil, quer dizer o que é que isto tem a ver ou não tem. Penso que isto é uma questão que a jurisprudência pode resolver. Em síntese, em suma, a única coisa que me permite é sugerir uma nova redação que entreguei ao Sr. Presidente. O que quiserem perguntar, obviamente, estou à disposição.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República. Como os seus deputados... Estão a ver, eu já mandei distribuir a proposta de alteração que o Sr. Procurador aqui nos deixou e que muito agradeço, que é sobre o artigo 3º. Portanto, é uma nova formulação sobre o artigo 3º. E não tenho inscrições. Sr. Deputado Teresa Moraes, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Lobo Dávila, Helena Pinto e João Oliveira. Até a palavra, Sra. Deputada Teresa Moraes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade para discutir este assunto e também pelas opiniões e considerações que fez sobre esta lei. Eu, em todo caso, queria dizer-lhe que o Sr. Procurador-Geral foi muito rápido e de tal maneira conciso que ficaram, pelo menos no meu espírito, algumas dúvidas sobre aquilo que disse relativamente a esta lei. Naturalmente que foi claro que se trata de uma opção política, esse também é naturalmente o nosso ponto de vista. A Constituição não impede nem impõe esta solução. Não há nenhuma violação do princípio da igualdade, é o que nós entendemos, acompanhados que estamos por muitos constitucionalistas a este respeito, no facto do casamento se manter reservado a pessoas de sexo diferente, mas é também claro, depois da apreciação do Tribunal Constitucional, que essa possibilidade está aberta ao legislador civil, ao legislador ordinário, e, portanto, Quanto a essa questão de se tratar de uma opção de natureza política, naturalmente que estamos de acordo. E é por ser uma opção de natureza política a que nós não estamos de outra forma vinculados que uns têm a opção a favor e outros têm a opção política contra, como é o nosso caso. Naturalmente que também é o artigo 3º aqui o ponto mais crítico, porque naturalmente, independentemente de não concordarmos com o resto da proposta, ela é, como já se disse, uma opção de outra índole que não discutimos aqui, já o fizemos no plenário. Mas é precisamente relativamente a este artigo 3º que eu gostava de clarificar, ou que o senhor pedir ao senhor Procurador que clarificasse a sua posição sobre ele. Até porque aquilo que disse parece-me que indicia precisamente que a questão é mais complexa do que aquilo que ainda há pouco se defendeu por parte do Partido Socialista aqui na Comissão, entendendo que a questão era muito simples e, portanto, nem sequer se justificava ouvir especialistas nesta matéria. Na verdade, parece que não é assim tão simples. E, de tal forma, não é assim tão simples que o Sr. Procurador traz uma redação alternativa para este artigo, porque seguramente entendeu que o artigo, tal como estava redigido, não estava bem. E eu gostaria que clarificasse melhor porque é que entendo que não está bem. Referiu-se a isto sinteticamente, se pudesse detalhar um pouco mais a apreciação que faz deste artigo 3º, nós gostaríamos de ser mais esclarecidos sobre isto. Porque, na verdade, sempre se poderá dizer que se o Partido Socialista tinha, como diz que tinha e que tem, a intenção de vedar a adoção de crianças por parte de casais homossexuais, tinha naturalmente um caminho muito menos enviesado do que aquele que escolheu, e esse era ter proposto uma alteração ao próprio artigo do Código Civil em que se prevê a adoção, abrindo aí essa limitação e dizendo que essa adoção, que hoje o artigo diz casados há 4 anos, só poderia abranger casais heterossexuais. Quando não optou por essa via, e apesar de propor aqui 1, 2, 3 alterações a artigos do Código Civil, não foi buscar o artigo da adoção, introduzindo aí essa proposta, naturalmente que tem alguma outra intenção, que para nós já está muito clara qual é, mas que, em todo caso, não vamos presumir que assim não seja. O Partido Socialista diz que quer limitar essa possibilidade, escolhe para isso o caminho de colocar um artigo avulso, um artigo 3º avulso, com uma redação que ela própria é muito discutível, como forma de estabelecer essa limitação à adoção por casais homossexuais. O Sr. Procurador-Geral entendeu, portanto, que esta redação não era conveniente, propõe outra, não me vou pronunciar ainda sobre ela porque mal tive tempo de a apreciar, mas gostava, como ponto prévio a esta apreciação, que especificasse melhor por que razão não concorda com a redação do artigo 3º da proposta de lei do Governo que está sobre a mesa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Moraes, talvez fosse um conjunto a melhor, Sr. Procurador. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Assembleia da República, em especial na primeira comissão, e levar-me daquilo que é a sua capacidade e eficácia nas suas palavras. Na verdade, sempre que aqui vem, traz um raciocínio claro e eficaz, no sentido em que todos percebem aquilo que o Sr. Procurador-Geral da República diz. A verdade é que diz que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não levanta dúvidas de constitucionalidade, uma vez que o próprio acordo do Tribunal Constitucional já definia essa matéria para o legislador ordinário. Disse que, inclusivamente, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já se pronunciou sobre essa matéria e, portanto, são duas instâncias de reconhecido mérito e de jurisprudência que devemos acatar e, em concreto, entende que há uma melhor versão para o regime da adoção. Nós ficamos muito gratos por essa sua proposta. Vamos naturalmente estudar a proposta do Sr. Procurador-Geral, como sempre fazemos, e não temos nenhum tabu sobre essa matéria, no sentido de que, desde que a adoção se mantenha naquilo que é o compromisso político do Partido Socialista sobre essa matéria, de que não vai ser possível a adoção nestes termos em que nós a propusemos, aquilo que nós temos como compromisso político é resolver uma questão jurídica de não discriminação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e quanto a outra disciplina, não é nosso compromisso e, por isso, não a queremos resolver neste contexto. Assim sendo, nós agradecemos muito a presença do Sr. Procurador-Geral, vamos estudar aquilo que são as suas propostas de alteração, e o Partido Socialista está liberto para, em sede de especialidade, que é o caso, de estudar todas as propostas que possam ser aqui trazidas, no sentido de manter os compromissos políticos que assumimos a quando da nossa candidatura. Obrigado.
Deputado Ricardo Rodrigues, para a socialista, a palavra ao deputado Lobo Dávila, do Centro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República, desejar-lhe também um bom ano para si e, sobretudo, para a justiça portuguesa, que bem precisa. E queria dizer-lhe, Sr. Procurador, que contamos com a sua ajuda e com a sua experiência de muitos anos ao serviço da justiça, também noutras áreas, em particular naquilo que diz respeito ao próprio funcionamento da justiça, que, como sabemos, também bem precisa de alterações profundas, urgentes. O Sr. Procurador começou por referir que nesta questão concreta aquilo que estava em causa é sobretudo uma questão de opção política. E eu queria dizer-lhe que é evidente que concordo com essa opinião, é de facto uma questão de opção política, mas a verdade é que também há aqui dois planos que não podem ser separados, que é, por um lado, o plano político e as opções políticas que são apresentadas e que foram apresentadas na proposta de lei do Governo e que foi aprovada na generalidade por esta Câmara, e, por outro lado, um segundo plano, que é o plano jurídico. E eu diria que este plano jurídico é, no fundo, a concretização daquilo que é definido do ponto de vista político. E, portanto, parece-me que, do ponto de vista daquilo que é também a opção política, deveríamos voltar um bocadinho atrás e, sem querer que o Sr. Procurador, obviamente, entre nessa questão, eu queria também, apenas, antes de lhe fazer uma pergunta concreta, também sublinhar aqui aquilo, sublinhar e reforçar aquilo que foi aqui referido pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que, do meu ponto de vista, acaba por ser uma novidade, porque, no fundo, aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues aqui nos diz vem, no fundo, reforçar aquilo que foi o discurso e o compromisso assumido publicamente, inclusivamente pelo Sr. Primeiro-Ministro, nesta Câmara, no sentido de não contemplar, em qualquer circunstância, as questões relacionadas com a adoção no âmbito desta proposta de lei e desta lei. O que não deixa de ser uma novidade, Sr. Deputado, sobretudo se tivermos em conta declarações recentes a terem sido reproduzidas fielmente, algumas declarações que o Sr. Deputado inclusivamente referiu há bem pouco tempo, no sentido que o próprio Partido Socialista, caso esta lei ou algum dos artigos ou dos números deste diploma viesse a ser considerado inconstitucional no futuro, de resolver a questão de, já não me lembro bem qual é que era a expressão que o Sr. Deputado referiu, mas de referir, de procurar encontrar uma solução. Se o Sr. Deputado me permitir que conclua, ficava-lhe agradecido. E, portanto, no fundo, aquilo que aqui está em causa é, do ponto de vista do plano político, é de saber se, existindo uma inconstitucionalidade, como nós e como o CDS entende que existe, como é que esta questão será resolvida e se nessa altura o Partido Socialista e a Câmara e o Parlamento estão ou não estão na disponibilidade de devolver a decisão aos eleitores e aos cidadãos. Dito isto, Sr. Procurador, e não queria, obviamente, puxá-lo para este debate, que é um debate político e de acordo com um debate que inclusivamente também já foi efetuado no plenário, há, do ponto de vista jurídico, questões que, do nosso ponto de vista e do ponto de vista do CDS, são questões relevantes e que, tentando ser o mais sintético possível, passam pela introdução de uma nova discriminação. No fundo, aquilo que nós temos é uma na tentativa de resolver uma discriminação, pelo menos do ponto de vista político, o assunto foi apresentado assim, o Parlamento acaba por adotar uma solução que introduz uma discriminação ao fazer uma diferenciação entre dois tipos de casamento. Um casamento em que estão previstas todas as regras de filiação e onde se prevê a possibilidade automática da adoção, e um segundo tipo de casamento em que se veda expressamente a possibilidade da adoção. E, no nosso ponto de vista, esta diferenciação é, de facto, uma nova discriminação que é introduzida por via legislativa e que, do nosso ponto de vista, coloca sérias dúvidas de constitucionalidade. O Sr. Procurador fala-nos em opção ambígua. Eu diria mesmo, dúvidas de constitucionalidade sérias. Do nosso ponto de vista, é o que esta proposta e este diploma nos merece e nos oferece dizer sobre isto. Sr. Procurador, e deixe-me ainda dizer mais. Agradecendo, obviamente, a proposta que nos apresenta, eu diria que a complexidade da matéria fica reforçada, inclusivamente, pelo próprio articulado que o Sr. Procurador aqui apresenta. Que estou certo que está muito melhor e muito e a redação que é apresentada é, de facto, melhor do que aquela que nos é apresentada e que nos foi apresentada pelo Governo. Mas, em todo caso, também ela própria suscita diversas dúvidas. E por isso aquilo que eu lhe gostava de perguntar, pedindo desculpa por este tempo que aqui tomei, é se não acha que ao se dar a possibilidade da adoção nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, se não estamos, e a perspectiva que peço é obviamente a perspectiva de alguém que é juiz há muitos anos e que, portanto, tem muitos anos de justiça, de acordo com a sua experiência, se não acha que se está a introduzir uma nova discriminação e que esta nova discriminação coloca problemas sérios de constitucionalidade, tal como nós assim entendemos. E era só esta a pergunta que eu queria deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Lobo Dávila, do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Procurador-Geral, dar-lhe as boas-vindas, desejo de um bom ano e, sobretudo, bom trabalho. Sr. Procurador-Geral, agradecendo os seus contributos e a sua opinião sobre esta matéria, eu gostaria só de fazer duas considerações e depois colocar-lhe uma questão. Sr. Procurador, não querendo, claro, trazer aqui para este debate consigo o debate político que já foi realizado entre os partidos representados na Assembleia da República, que tenho a certeza o senhor seguiu com atenção e, como sabe, foi um debate polémico, mas também muito vivo. Mas eu não posso deixar de dizer, até para situar o problema, que há aqui nitidamente dois campos, digamos assim. Existe um campo político, de partidos políticos e de senhores deputados e senhoras deputadas, que defendem a manutenção da discriminação já hoje existente no acesso ao casamento civil. Essa posição foi bem expressa no debate político, naqueles e naquelas que votaram contra a eliminação desta discriminação, e esta é uma discriminação que, para o Bloco de Esquerda, para além de não fazer sentido nenhum, prejudica e magoa muitos e muitas cidadãs e cidadãos do nosso país. Portanto, esta é a primeira grande discriminação e aqui é o primeiro campo entre aqueles que defendem que todos devem ter acesso ao casamento civil e aqueles que defendem que não, senhora, não devem ter acesso a esse casamento civil. Eu gostaria de deixar isto bem claro, porque vejo, nomeadamente agora até pela intervenção do Sr. Deputado Lobo Dávila, e não querendo de modo nenhum passar para si essa discussão, uma grande preocupação sobre a introdução de uma nova discriminação. No entanto, é preciso dizer que o CDS-PP, neste caso concreto, não quer alterar a discriminação que já existe e preocupa-se, sim, com uma segunda discriminação que vai ser colocada. Sr. Procurador, eu percebi a sua comunicação sintética e clara, como aliás é seu costume, mas queria-lhe só colocar a seguinte questão. Do nosso ponto de vista, a adoção não é uma questão que emane diretamente do casamento. Ou seja, não basta ser casado e ser heterossexual para poder adotar. Não emana, não é a mesma coisa. Há muitos casais heterossexuais que não podem adotar, porque, de facto, existem um conjunto de condições em nome do superior interesse da criança e esses, sim, é que determinam se A, B, C ou D pode ou não pode adotar. Por isso, essa era a primeira questão. Adoção e casamento não andam de mãos dadas, não são consequência óbvia. Não é? Há aqui outra coisa pelo meio, que é, de facto, o superior interesse da criança e um determinado conjunto de condições que a própria lei da adoção já prevê e estão lá colocadas. Agora, alterando, e bem, e felizmente, a questão do acesso ao casamento civil para os cidadãos e as cidadãs homossexuais, veio-se por aqui introduzir uma limitação que é, de facto, uma nova discriminação. Não tenho problemas nenhums em assumir essa formulação. Aliás, os senhores deputados sabem isso perfeitamente bem. Têm, com certeza, estado atentos, quer ao debate, quer às posições políticas, mas isso teremos, com certeza, a oportunidade de continuar a fazê-los nos mais diversos locais e é com todo o gosto que o farei. Portanto, mas continuando, falando para o senhor Procurador-Geral, portanto, veio introduzir essa nova discriminação, que é impedir pessoas, cidadãos, de terem acesso não à adoção, mas até a candidatarem-se a adotar. A questão, do nosso ponto de vista, reside aqui. E se isto não virá no futuro a criar problemas. Isso, do nosso ponto de vista, vai com certeza criar. E, nesse sentido, colocar-lhe a questão se o que é que pensa sobre também a opção legislativa do Governo nesta matéria. Se trata de uma proposta de lei, que nem sequer é da autoria do Partido Socialista, mas sim do próprio Governo. Se o Governo não deveria ter optado por, inclusivamente, fazer dois diplomas. Um diploma sobre as questões relacionadas com o casamento civil, aí sim, pondo todos em pé de igualdade, e se entendia, opinião que eu não subscrevo, mas se entendia que deveria encontrar limitações à adoção, fazer isso num outro diploma. Se não seria um processo mais claro, mais evidente, e que contribuiria para a clareza deste problema. Agora, Sr. Procurador-Geral, permita-me também que lhe o diga. O senhor antecipou com certeza, ainda também não analisei em profundidade a sua proposta, mas o senhor previu já um problema que pode vir a acontecer e que, no fundo, é como vai ficar a nossa sociedade. É assim, há um homossexual que tem um filho, de um anterior casamento ou não, isso agora pouco importa, não é? Que se casa, não é? E o cônjuge não poderá poder adotar o filho do outro com quem vive. É a primeira. Depois, se não for casado, já o pode fazer. Portanto, nós vamos passar a ter aqui uma, ainda por cima, se viver em união de facto e o declarar, também não o pode fazer. Mas se não viver em união de facto e não declarar que vive em união de facto, não pode fazê-lo. Portanto, ficamos aqui com uma situação de situações perfeitamente iguais e com tratamentos e com consequências completamente diversificadas, o que não se justifica de maneira nenhuma, só em função das pessoas exercerem ou não um direito que a lei passou a consagrar que o podem fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Tem a palavra por último, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República e agradecer-lhe a sugestão que aqui nos trouxe de redação alternativa do artigo 3º da proposta de lei que estamos a discutir e os contributos que deu com a sua intervenção. E vai-me permitir, Sr. Procurador-Geral, que faça uma interpretação desta sua atitude. Porque, porque julgo que é lícito presumir que, se nos traz uma proposta de redação nestes termos, entendo que não é inconstitucional a limitação em relação à possibilidade da adoção. Presumo eu, porque se entendesse que era inconstitucional essa diferenciação, não nos traria aqui uma proposta deste género. Ainda assim, Sr. Procurador, não o quero arrastar decididamente para a discussão política, porque, como o Sr. Procurador bem disse, esta discussão é uma discussão que é essencialmente uma questão de opções políticas e as opções políticas já foram assumidas pelas várias forças políticas da Assembleia da República, mas queria, no entanto, solicitar-lhe algum contributo para esta discussão noutro plano e que tem a ver com uma situação que há pelo menos 8 anos no nosso país existe e que, de alguma forma, se pode considerar análoga àquela que agora discutimos e que tem a ver com a Lei 7/2001 relativa às uniões de facto, que prevê já a distinção na possibilidade de adoção entre uniões de facto compostas por pessoas de sexo diferente e uniões de facto compostas por pessoas do mesmo sexo. E queria solicitar-lhe os esclarecimentos, obviamente tiver essa informação, sobre a apreciação que merece esta lei e, sobretudo, sobre a sua aplicação ao longo do tempo e eventuais problemas que se tenham colocado na sua aplicação ao longo do tempo, porque isto do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista político, esse debate já foi feito há 8 anos atrás. De há 8 anos a esta parte já houve quem tenha mudado de opinião relativamente à existência de uma desigualdade nessa lei que a esse nível fosse imperativo ultrapassar. E, portanto, gostava de colocar essa questão para que pudéssemos também acrescentar esse contributo na discussão da especialidade e até na apreciação das próprias propostas que aqui nos traz hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Vou dar a palavra ao Sr. Procurador-Geral da República para responder como entender. Até a palavra, Sr. Procurador-Geral.
Sr. Deputado Teresa Moraes, eu queria aqui deixar bem claro uma coisa, e aliás também respondo ao Sr. Dr. Carlos Rodrigues, agradecendo a gentileza das palavras que preferiu. Ou eu apresentar um pórtico terceiro, isto não significa que eu considero ou que tenha a visão que a redação como está merece comentários que tenha ouvido aí. Não é essa a questão. O que eu quero dizer com a longa experiência que tenho de mestrado é que esta minha sugestão é tão somente para tornar mais claro aquilo que está. Reparem, o artigo como está redigido diz assim, as alterações introduzidas pelo Presidente não implicam, quer dizer, parece um artigo interpretativo, quer dizer, parece um artigo de plena questão. Se a opção do legislador, repare, eu volto a dizer a mesma coisa, eu não faço aqui nenhuma opção política. Eu só estou a falar da opção política que os senhores fizeram. E da opção política que fizeram, eu permiti-me, pensei que vir cá tinha que dar algum contributo útil e, portanto, arranjei aqui uma redação que me parece bastante mais clara. É só isso. Não estou contra nem estou a favor de coisíssima nenhuma, que fique claro. E, obviamente, a minha opinião pessoal tenho, como procurador-geral não tenho nenhuma. É preciso esclarecer isso. Este artigo parece-me um artigo muito mais claro. Quer dizer, se a opção do legislador é não permitir a adoção entre pessoas do mesmo sexo, dilo aqui claramente no artigo 1º e no artigo 2º. Isso é só, portanto, o meu contributo é só melhorar, na minha opinião, a redação do artigo, tal como está. É só essa a opinião, é só essa, digamos, o objetivo. Sou deputado Lobo Dávila. Eu, fora a adoção, permito-me agradecer-lhe os votos da Justiça e permito-me dizer-lhe uma coisa que é sempre arriscado dizer na Assembleia. Este ano a Justiça vai melhorar. Penso que esse processo que ocupa os jornais todos os dias, que irão acabar, e depois os jornais têm que prestar atenção, sabe a quê, Sr. Doutor? É que a Justiça tem tido muito sucesso. Olha, o Sr. lembra-se que há 2 anos teve um verão cheio de assaltos do gangue multibanco. Este verão não teve, Sr. A equipe especial foi criada na Procuradoria por mim, entre os órgãos de Polícia Criminal e o Ministério Público, conseguiram detectar todos os gangues. O Sr. viu ontem a condenação da Noite Branca do Porto, a equipe especial foi criada na Procuradoria, conseguiu a condenação, até agora, de todos eles. Ora, todos eles que têm ido a julgamento. Tem tido muito sucesso. Quando acabar os processos que interessam aos jornais, penso que poderão prestar atenção. A mais é porque há 550 mil inquéritos e não 5, que são sempre os mesmos jornais. No que diz respeito, Sr. e à Sra. Helena Pinto e ao Sr. João Oliveira, eu não vou pronunciar-me sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, quer dizer, não vou. O Tribunal Constitucional provavelmente pronunciar-se-á. É evidente que, como jurista, diria que penso que haverá quem entenda no Tribunal Constitucional que há aqui uma constitucionalidade e haverá quem não entenda. Não faço ideia nenhuma, que nem me quero pronunciar sobre isso, qual é a maioria ou não a maioria. Não emito opinião sobre o problema da adoção. É evidente que o que a doutora disse é verdade, coloca-se situações desiguais. Mas aqui há uma coisa, que enquanto o casamento civil diz respeito ao A e B, aqui há o interesse da criança. Quer dizer, qual é o interesse da criança? É que, por exemplo, aqui, este projeto que eu fiz, há uma coisa que aqui não está dito. E não está dito porque entendo que a questão é resolvida através da jurisprudência, que é esta. Aqui, neste projeto, que eu permiti-me sugerir, como é óbvio, meramente como um contributo e nada mais. Que é esta questão. Se um homossexual solteiro pode, isso é evidente, está mais que dito, se o homossexual solteiro pode adotar, não poderá um homossexual casado? Bem, aí, aqui não está resolvido, não se diz nem que sim nem que não. Agora, eu como magistrado, penso que não. Penso que não porquê? Porque sempre que um casal heterossexual quer adotar uma criança, são ouvidos os dois. Se um deles disser que não quer, não é? Quer dizer, a adoção não é decretada. E, portanto, caímos na mesma coisa. Quer dizer, se estão casados, não é permitido. Quer dizer, e, portanto, se não é permitido, aos dois também não será permitido a um. Mas, de qualquer forma, não quis aqui pôr nada disso. O que aqui está, repito, é somente uma redação que me parece mais clara. Agora, se me perguntam se acho que é inconstitucional ou inconstitucional, só o Tribunal Constitucional é que o pode dizer, não me quero pronunciar sobre isso. É evidente que na adoção entra o interesse do menor que não é consultado, que não é ouvido. A senhora sabe que há estudos sociológicos e científicos sobre isso, com várias pronúncias, quer dizer, a adoção por casais homossexuais. Há mais que uma opinião, há estudos sobre isso, não estou aqui a inventar a pólvora, mas eu continuo a dizer, permitir a adoção ou não permitir é uma questão política e do legislador. Tal como a que está, eu repito, peço desculpa de me repetir, o meu contributo é tão somente para melhorar a redação tal como ela está, sem que eu emita qualquer opinião pessoal sobre o tema.
Senhores deputados, não tenho mais inscrições. Vamos terminar aqui a audição com o Sr. Procurador-Geral da República. Queria reiterar-lhe, Sr. Procurador-Geral, os meus agradecimentos pela sua presença e pelo seu contributo e pelas suas propostas de alteração, que certamente serão consideradas pela Comissão nos seus trabalhos de especialidade. Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral. Senhores deputados, ao meio-dia temos o Conselho de Secretaria de Magistratura. Yeah,